agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Com muita alegria, começa o nosso De Papo pro Ar aqui na Rádio USP com a presença do grande amigo Antônio Adolfo, pianista, compositor, arranjador carioca. Você já conhece ele aqui no De Papo pro Ar, também na nossa programação, sempre presente com suas composições maravilhosas. Uma alegria, porque ele acaba de ser indicado ao Grammy Latino como melhor CD de jazz latino do ano passado. O CD Bruma, que inclusive lançamos aqui no De Papo pro Ar. Esta é uma homenagem à amizade dele com Milton Nascimento. Antônio Adolfo, um grande abraço, muito obrigado por você estar com a gente novamente.
Querido Cido Tavares e ouvintes da USP, da Rádio da USP, é um prazer enorme também estar conversando com vocês e realmente muito feliz com essa indicação para o Latin Grammy, como meu amigo Cido acabou de mencionar. Estamos aí prontos para conversar, meu amigo.
É uma grande surpresa, não surpresa porque você é ganhador de vários prêmios, mas uma indicação sempre é bem-vinda, né, Antônio?
Realmente, foi uma surpresa. Eu digo uma surpresa, a gente sempre acha que pode acontecer, mas eu não estava, olha, esse Grammy, então eu não estava nem assim acompanhando nada o que poderia acontecer. Mas o amigo meu, Beto Feitosa, me mandou uma mensagem pelo Instagram de manhã cedo, assim, com as duas indicações, né? Na verdade, o disco foi indicado para melhor álbum de jazz latino e melhor engenharia de som também, que foi gravado e mixado e masterizado por três craques, né? Três grandes craques dessa parte tecnológica aí. E eu já fui indicado por Latin Grammy, já fui indicado acho que 5 vezes, essa acho que é a 6ª vez, e já fui indicado para o Grammy também, o Grammy americano.
Que maravilha.
Mas é sempre uma felicidade muito grande, porque, Cido, você sabe que os prêmios, assim, eu acho que a indicação é um prêmio. É um prêmio. O próprio diretor do Grammy, quando tem aquelas apresentações lá, quando tem a entrega dos prêmios, ele fala, e é verdade, que você quando fala assim, Grammy nominee, quer dizer, indicado ao Grammy, isso aí já te dá uma carta branca assim, muito grande, dá um prestígio muito grande. Nos Estados Unidos, e principalmente o prêmio, o Grammy, mesmo na sua indicação, é considerado uma coisa muito importante para o artista. Estou indicado, já ganhei um prêmio, que é a indicação. Se ganhar o caneco, né, se levar o caneco, como o pessoal fala em futebol, né, Copa do Mundo, né, se levar o caneco, melhor ainda. Então, está muito bom, não podia ser melhor, né?
Com certeza.
Por enquanto, está ótimo.
Também, né, Antônio, levando em consideração todo o trabalho que você teve para mixar esse trabalho Bruma, porque ele foi feito exatamente no começo da pandemia, né?
Exatamente, você lembrou bem, esse disco foi gravado na semana que a pandemia estourou, eu já estava com as datas marcadas. Na verdade, o primeiro dia de gravação, que a gente gravou assim, 5 dias, né? Esses discos meus são gravados todo mundo ao vivo, porque tem que ter interação entre os músicos, né? Então foi gravado tudo ao vivo, mas o primeiro dia, que foi uma segunda-feira, se não me engano foi dia 15 de março, estava assim, se falando em pandemia, que podia pintar, todo mundo já estava meio velado, mas eu, por exemplo, nem estava com máscara, só tinha um músico de máscara, que era o Jorge Helder, ele estava resfriado, estava preocupado, assim. Mas, olha, a gente gravou num momento que cada dia, quando eu saía do estúdio, ia à noite para casa, voltava para aquela noite, a rua estava mais vazia, cada dia. Então, na sexta-feira, quando eu saí, que foi o último dia da gravação, a gente gravou de segunda a sexta. Na sexta-feira, quando eu voltei para casa, já estava tudo fechado, assim, tudo estranho demais. Mas a gente estava dentro do estúdio, estava assim, mais protegido, né? Não estava circulando pela rua, mas acompanhando já aquele momento. Mas o disco acabou que deu para fazer tudo certinho. Teve um problema de atraso na fábrica, porque a fábrica que eu faço os CDs físicos dos Estados Unidos estava fabricando, eles foram requisitados, né, pelo governo americano para fabricar aquelas máscaras, aqueles protetores de plástico, né, aquela, então eles estavam falando assim, olha, o disco está demorando mais tempo agora porque nós estamos sendo usados, né, fomos requisitados para fazer esse tipo de equipamento, né. Então, mas foi tudo certo, o disco correu muito bem, foi 4 semanas no primeiro lugar no jazz, nas rádios dos Estados Unidos, isso quer dizer um número muito grande de execuções. Eu acho que até um mês atrás ele estava entre os 40 mais, os 30 mais, assim, mais executados. Depois eles param de contar quanto ainda continua sendo executado bastante, assim. Foi realmente um sucesso, a crítica muito boa. Está tudo lá no meu site, quem quiser ver depois. Eu vou passar o endereço depois, pessoal.
Sucesso maravilhoso. Todas as releituras, comemorando inclusive a amizade sua com o Milton Nascimento. E agora você vem trazendo uma novidade, uma outra homenagem a um outro grande amigo. Também você conviveu com ele, um dos maiores compositores brasileiros, o saudoso Tom Jobim, que nos deixou no ano de 94. Você agora lançando simultaneamente aqui no Brasil e também nos Estados Unidos o CD Jobim Forever. Outra homenagem de um grande amigo também, né, Antônio?
Eu acho que depois de homenagear Milton, estava faltando homenagear o Maestro Soberano.
Sim.
O Maestro Soberano é o nosso querido Tom Jobim. E há muito tempo que eu namorava essa ideia, sabe? Eu já havia gravado músicas dele em outros discos meus, mas geralmente uma, duas. Às vezes eu não gravava, dependendo do assunto do disco, dependendo do que eu estava querendo passar no disco, às vezes eu botava uma música do Tom. Mas esse foi totalmente dedicado ao Tom e principalmente à obra dele, principalmente não, concentrou-se na obra dele dos anos 60.
Uhum.
Tem uma exceção que é a Felicidade, que foi a música que me despertou para a bossa nova, que me fez a minha cabeça assim, total. Foi um momento mágico na minha vida, com 12 anos ouvindo a Felicidade do Tom e Vinícius, né, que foi do Orfeu Negro, o filme, e eu fiquei apaixonado por aqueles estilos, era uma coisa diferente do que se ouvia até então. Então, a única música que não é dos anos 60 é A Felicidade, que foi realmente lançada depois nos anos 60 de novo, e continuou até hoje, é uma música muito linda, né? Mas eu concentrei nessa obra dos anos 60, que foi interessante, porque foi talvez o momento que o Tom Jobim compôs os seus parceiros, os seus maiores sucessos.
Bom, você conviveu não somente com Tom Jobim, mas você também foi amigo da família, inclusive você deu aulas para os filhos do Tom Jobim e também para o neto, né?
Sim, eu sou amigo até hoje, são pessoas muito queridas, a Ana Jobim, a esposa dele, Paula Jobim, filho, a Maria Luísa foi minha aluna também, é a neta do Tom. Não, é filha, desculpa. Né? Parece neta porque ela é mais novinha de todas. Não, ela é filha do Tom. O Daniel foi meu aluno durante muito tempo, Daniel Jobim. O Daniel, inclusive, assumiu bastante o estilo do avô, né? O Daniel. E teve o João, que foi aluno da nossa escola. Mas é realmente uma honra, né? A amizade do Tom. A gente volta e meia se encontrava, batia papo, ele gostava de falar muito sobre natureza, sobre música, claro, também. E era um papo muito, muito agradável, muito divertido, ele tinha um senso de humor ótimo, um cara muito inteligente, assim. um momento muito bom ter convivido com o Tom.
Além de algumas caronas no Fusca, não é mesmo?
Isso. Isso foi, acho que em 1963, mais ou menos. Ele estava voltando de uma daquelas viagens, não sei se foi o Carnegie Hall. Ele tinha um fusquinha azul, até hoje me lembro. E a gente estava numa festa na casa de uma socialite no Rio de Janeiro, a Noelza Guimarães, né? Estava Vinícius, estava gente, a turma da Bossa Nova praticamente toda. E eu fui àquela festa também, e na saída, eu meio cara de pau, assim, o cara já tinha tomado os uísques e tudo, estava todo mundo curtindo a festa, eu pedi uma carona, perguntei, para onde você vai, Tom? Aí ele falou, ah, vou para tal lugar. Ah, então me dá uma carona até ali, não sei o quê. Foi uma chance de eu conversar, porque naquela época eu conhecia muito pouco, realmente, o Tom mesmo. Mas ele muito, muito receptivo. A gente tinha muita coisa em comum. Ele, por exemplo, passou a infância dele aqui perto do Rio de Janeiro. Assim, ele passava temporadas num lugar que eu também passei temporadas grandes, que é o município de Miguel Pereira, estado do Rio de Janeiro. Na verdade, era o distrito de Barão de Javari, um lugar que tinha um lago, tem um lago maravilhoso. E no livro da Helena Jobim, sobre ele, fala muito que ele passava a infância nesse lugar, que tinha um lago e tudo. E era sempre um assunto que a gente tinha. Antônio Adolfo, como é que está? E como é que está Barão de Javari? Ele perguntava, que a cidade chamava-se Barão de Javari. Né? E ele perguntava, e como é que está Barão de Javari? E ficava a gente conversando, grande figura.
Que maravilha. Bom, eu imagino que esse trabalho... Jobim Forever, seja muito importante para você, porque além de tudo te resgata aí todas essas lembranças boas, né, Antônio?
Sim, sem dúvida, é uma pessoa que eu admiro muito até hoje, adoro assistir entrevistas dele, vídeos dele falando alguma coisa, tocando, enfim, realmente uma alegria muito grande ter gravado a obra de um querido, de uma pessoa brilhante, como foi Antônio Carlos Jobim.
Agora eu imagino o trabalho que você teve, porque como o Jobim tem uma obra muito extensa, como foi para você selecionar esse repertório, como foi aí a sua conduta para realmente ter esse crivo para sair esse novo trabalho?
Pois é, poderia ter sido muito mais trabalhoso se eu não tivesse focado. Naturalmente eu foquei nas músicas, nos standards dele, assim, sabe? As músicas que tem, poderia ter feito, claro que ele tem muitos mais standards assim, de sucesso do que as que eu gravei, né? Eu gravei 9 músicas no disco, cheguei a pensar em fazer 10, mas tá bom, 9 tá de bom tamanho se tratando de disco instrumental. Mas como foi uma coisa situada no tempo, foi uma ideia situada no tempo, assim, no caso a década de 60, não foi tão difícil assim. Poderia ter sido muito mais se a ideia fosse a obra de Antônio Carlos Jobim, eu estaria gravando até agora e não conseguiria ter um resultado assim tão de imediato, tão assim, tão feliz assim como foi, entendeu? Foi muito fácil assim, não foi difícil, não. Foi fácil. Claro que eu poderia ter incluído ali várias outras músicas dessa época também que foram fantásticas, né? Como Samba de uma Nota Só, né? Uhum. Teriam outras também. Desafinado, que é outra fantástica dessa mesma época. E Corcovado eu já tinha gravado no outro disco. Acho que ficou bem selecionado o repertório. E é bom que isso ajuda muito o disco ser bem recebido, né?
Sim, com certeza. Bom, no texto de apresentação desse novo trabalho, você, Antônio, coloca... você fala sobre a liberdade, né? Que essas músicas dão na hora dos arranjos. Realmente posso dizer que você criou para essas músicas novos arranjos. Então a música acaba sendo um pouco sua também, não?
Isso é a minha forma de criar arranjos. É porque eu sou também compositor, sou pianista, professor, tudo isso. Sim. Mas eu quando começo a trabalhar num arranjo, ainda mais sendo um disco meu. Quando é disco de outras pessoas, eu tenho que combinar com um intérprete principal, né? Como é que ele prefere o arranjo, prefere assim, o assado, entendeu? No caso do meu disco, eu mergulho direto e vou trazendo para o meu universo musical, vou trazendo para o meu estilo, né? Isso aí leva tempo, porque eu tenho que amadurecer muito. Apesar de, por exemplo, essas músicas, Garota de Ipanema, por exemplo, isso é um exemplo típico aí. Essa música já foi gravada por tanta gente, tantos lugares, talvez seja das músicas mais gravadas no mundo, esteja entre as 10 músicas mais gravadas no mundo. Dizem que é a segunda mais gravada no mundo. Só fica atrás do Yesterday, dos Beatles, né? Poxa. Mas o Garota de Ipanema é uma música, por exemplo, que já foi tocada de todas as maneiras que você possa imaginar. E o que acontece? Eu, trazendo a música para mim, eu vou colocando no meu estilo, assim, vai se tornando quase que uma parceria. Isso leva um tempo para amadurecer. O que leva mais tempo na produção de um disco, para mim, é o amadurecimento da ideia, entendeu? Dos arranjos também. Que escrever, botar no papel, isso é bem mais rápido, entendeu? Isso leva tempo. E eu vou escrevendo ideias, mas aí são mais ideias, aí jogo fora aquelas e pego outras. Isso é o que mais. Mas isso é legal porque o disco, as músicas vão ficando com a minha cara também, entendeu? Vão ficando com o meu estilo. O cara que ouve ali, pô, isso só pode ser um Antônio Adolfo tocando, porque reconhece, quem conhece meu trabalho sabe que isso ali um arranjo meu, uma interpretação minha. Mas leva um tempinho, né? Porque eu tenho que trazer ela para mim também. Mas fica bom assim, né? Pelo menos eu sinto que eu criei alguma coisa junto com aquela composição também.
Bom, eu tenho certeza que esse trabalho traz muito aí da sua sensibilidade, traz muito também dessa amizade que você teve com o Jobim. E tenho certeza que também traz boas recordações suas, em particular, porque não poderia faltar nesse repertório a música A Felicidade, essa faixa que você ouviu pela primeira vez lá em 1959, no carro, junto com sua mãe, é isso?
Exatamente. Eu estudava no colégio interno marista, né? O colégio São José, dos irmãos maristas naquela época, e aos fins de semana a gente ia para casa. Então, me lembro da minha mãe buscando a gente, eu e meu irmão, eu e meu irmão também estudava nesse colégio. Não o Rui Maurício, o João, que é mais velho, João Luiz. E a gente saía no sábado, eu me lembro, no rádio do carro, tinha um Ford 51, ela ia dirigindo. Naquela época era, inclusive, raro uma mulher dirigindo assim. Mas, enfim, a gente ia ouvindo música, aí começou a tocar aquela Felicidade, eu não sabia que nem se chamava A Felicidade. Aquele tristeza não tem fim, felicidade
não tem fim, felicidade sim.
Isso é muito bonito, né? E com os arranjos, as harmonias, né? A pegada musical assim diferente. Eu me apaixonei por aquilo. Depois eu vim saber que aquilo era também bossa nova, né? Isso é bossa nova, isso é muito natural, né, como diz a música. Então, aí eu conheci a obra do Menescal, do Lira, do Vani Alf e vários outros daquele grupo, né? Então, aquilo foi um momento muito bom. Os anos 60, musicalmente, no Brasil, foram anos riquíssimos, né? Assim, e inovadores na nossa música. E que, por conseguinte, espalharam aquele sentimento bossa nova, que é maravilhoso até hoje, né? Pelo mundo inteiro. Você vê que até hoje que se grava de músicas desse pessoal todo, é incrível o tamanho. Muita gente gravando. Sempre tem nos repertórios dos músicos de jazz, dos cantores, e às vezes botam em hip hop, botam em todos os estilos, né? Eu acho que foi de uma riqueza incrível aquele momento, anos 60.
Felicidade, sim. Tristeza não tem fim.
Bom, você falou aí desses gêneros, desses estilos, né, Antônio? Tom Jobim, a sua obra ultrapassa gerações, ela é reconhecida por novas gerações, também serve de inspiração aí para essa moçada que está mantendo aí a MPB na atividade, mas também tem obras suas, Antônio, que ultrapassa gerações, por exemplo, Samarina, que você fez com Tibério Gaspar, um sucesso enorme na voz do Wilson Simonal. Você já contou essa história para a gente aqui em outras ocasiões. Ela foi regravada, inclusive, pelo Stevie Wonder, numa versão muito bacana na época. E como é para você ver o seu trabalho também sendo descoberto por essa nova geração, Antônio Adolfo?
Pois é, e tem o Antônio Adolfo compositor, tem o Antônio Adolfo arranjador, que o arranjador fica meio assim escondido, né? Porque geralmente não se fala do arranjador muito, mas acho que o arranjador é de uma importância muito grande. E tem o trabalho do intérprete. No meu caso, eu sou intérprete músico, pianista, né? E o intérprete também é o meu conjunto que eu formo, né, para gravar um disco, né, um grupo musical. Eu fico muito feliz que tudo isso, na verdade, acaba se combinando, Cido. São os diferentes elementos, né, composição, arranjo e execução, né, interpretação, vai tudo se misturando e a gente fica feliz, muito feliz, de qualquer forma. Né? Entendeu? Uma coisa muito, muito boa, muito rica isso.
Bom, Antônio, você fez essa homenagem, não deixa de ser uma homenagem ao seu amigo Antônio Carlos Jobim. Você, com os músicos, já falando um pouco aí de como você trabalhou essas canções, as gravações, os músicos que te acompanharam nesse novo trabalho são os mesmos do CD Bruma ou não?
São praticamente os mesmos, só tem duas novidades ali. Os músicos, eu vou até citar o nome, Gessé Sadock no trompete e flugelhorn, Danilo Sina, sax alto, Marcelo Martins, sax tenor, sax soprano e flauta, Rafael Rocha, trombone, Jorge Helder, contrabaixo, Lula Galvão, guitarras, eu digo guitarras, violão e guitarra, Rafael Barata, bateria e percussão, Dadá Costa, percussão. E os convidados especiais, Paulo Braga, meu grande amigo de muitos anos, que inclusive tocou com o Antônio Carlos Jobim durante os últimos 10 anos na Banda Nova, era o grupo que ele tinha, que acompanhava, né? E era muito amigo do Tom também. Acho que foi uma aquisição excelente para esse disco. E tem também um outro compositor e cantor que participou numa faixa só, a música A Felicidade, que eu acho que tinha que colocar aquele refrão cantado: tristeza não tem fim, felicidade sim. Ele canta só esse pedaço em três momentos e faz o final também junto com a gente. É o Zé Renato, né? Que é fantástico.
Tristeza não tem fim, felicidade sim.
Maravilha. Poxa vida, Antônio Adolfo, sempre uma alegria poder conversar com você, agradecer sempre aí a sua disponibilidade, a sua amizade, e eu só desejo todo o sucesso do mundo. E como falei de uma outra ocasião, muito obrigado por tudo que você fez, faz e continuará fazendo para a nossa cultura, para a nossa música brasileira, a importância de mantermos aí a nossa cultura sempre viva num momento que é tão desprestigiada no nosso país, infelizmente, né? Então, parabéns, meu amigo.
Muito obrigado, Cido. Eu acho isso aí uma honra também, a gente receber um elogio desses aí. Eu fico super feliz e espero que a gente vá produzindo, continue produzindo bastante, que estamos precisando, né? Não só os que produzem, mas os que admiram a nossa arte e a nossa música também. Fico super feliz por isso.
Eu tenho duas perguntinhas só antes de nós encerrarmos. A primeira, o que você espera desse novo trabalho do Jobim Forever?
O Jobim Forever nos Estados Unidos já emplacou 4 semanas no número 1, assim como o Bruma, né, no, na execução de rádio de jazz. Né? Então isso aí já está sendo um sucesso muito grande. Ele está entre os discos mais cotados desse momento. As críticas estão excelentes, tem todas no meu site, antonioadolfomusic.com. antonioadolfomusic.com. E as pessoas podem ler lá as críticas e reviews, né? E está começando a ser lançado aqui no Brasil. Aqui no Brasil estamos lançando só o disco digital, né? Só o formato digital. Não estamos lançando o disco físico. Aliás, o disco físico, infelizmente, hoje está sendo relegado a um segundo plano, assim, ou quase plano nenhum, porque são raras as lojas que você encontra. Hoje em dia você encontra disco em livraria, uma coisa assim estranha, né? Onde vai comprar o disco? Eu vou comprar na livraria, então é o lugar que se vende livro. Mas vale tudo nesse caso. Mas realmente esse disco não está sendo distribuído com formato físico aqui no Brasil, só o digital. Tem todas as plataformas, né? Então eu espero muito, está sendo muito já executado nas plataformas, principalmente. As rádios. Eu conto com estações como a Rádio da USP, por exemplo, né, e outras estações que sempre prestigiam a música que eu faço, seja ela instrumental ou não. E eu fico muito feliz, acho que muito otimista também, que acho que você gravar música de Tom Jobim já é um cartão de visita muito importante, porque o nome do Tom Jobim, a obra do Tom Jobim, já abre caminhos, sem dúvida. E juntando com, como você falou, eu sou um compositor de alguns sucessos também, que eu fiz, já tenho uma estrada também, então isso acho que é positivo, tudo isso é positivo.
Antônio, agora você, que na década de 70 foi o pioneiro a fazer a produção independente do Brasil, você que voltou dos Estados Unidos e veio com essa proposta, e você foi o pioneiro a fazer uma produção independente no nosso país e abriu portas aí para um futuro maravilhoso. Hoje em dia, quase 100% das produções são independentes. Você ver essa modernidade de hoje, totalmente digital, raros os trabalhos físicos disponíveis hoje no mercado, você imaginava vivermos isso hoje em dia?
Olha, fui o pioneiro, né? Que é o Feito em Casa. Naquela época ninguém ousava, assim, praticamente, gravar um disco que não fosse através de uma gravadora grande, né? Só tinha aquelas 8, 10 gravadoras. Quem não estivesse ali não lançava o disco, né?
É verdade, você foi o pioneiro.
Pois é, o pioneiro. Quer dizer, esse impulso de fazer você ser autoprodutor. Já houve antes, anteriormente. Eu fiquei muito feliz de ver que o meu disco despertou muito interesse também nos meus colegas músicos, né? Porque começaram a ver que era possível. Então, você vê, naquela época era uma raridade acontecer isso. E hoje em dia, Silvio Tavares, 95% ou mais dos discos que são lançados são autoproduções. Sim. São discos independentes. E a estrutura, hoje em dia, se formou uma estrutura para apoiar os independentes. Você vê, por exemplo, o meu disco, ele é distribuído através de uma companhia chamada CD Baby, mas tem outras também, que coloca o disco em todas as plataformas. Eu não tenho nem que me preocupar de colocar na Spotify, no Apple Music. Essas distribuidoras já fazem esse trabalho que antigamente eu tinha que fazer de porta em porta, entendeu? Quando eu lancei Feito em Casa, me lembro direitinho, viajando o Brasil inteiro com o disco debaixo do braço, mais ou menos essa imagem, né? Assim, E era um trabalho muito grande. Por sorte, eu era bem jovem, então eu tinha muita energia para fazer essas coisas. Eu botava os carros dentro do meu carro, eu tinha uma Belina naquela época, botava o piano elétrico, Fender, e os discos. Ia saindo pelo interior, de Minas, ia Belo Horizonte, ia Juiz de Fora, ia outra cidade, e aproveitava e já fazia shows também, juntava com os músicos locais, às vezes levava músicos do Rio. Era um trabalho realmente hercúleo, né, que o pessoal fala, né?
Sim.
Era um trabalho assim, muito grande, e hoje em dia há coisas como a produção independente cresceu muito, Então toda uma estrutura se formou para isso, né? Então a gente está competindo com as majors, como o pessoal fala. Os discos estão nos mesmos lugares que as grandes gravadoras colocam, entendeu? Agora o resto você tem que divulgar. Tem que divulgar. Estou eu aqui conversando com você aqui, divulgando o disco também, né? Então a gente tem que divulgar, tem que ter um esquema assim para fazer que o disco chegue ao conhecimento das pessoas, né? A apreciação de cada um.
O que você imagina que Tom Jobim, se pudesse falar, o que ele falaria para você desse trabalho?
Olha, teve um crítico que escreveu nos Estados Unidos, não me lembro qual foi, ele falou assim: Antônio Carlos Jobim certamente estará lá de cima sorrindo para essa gravação. Então isso aí já, para mim, já me dá uma satisfação muito grande. Não sei se seria isso, mas acredito que ele gostaria, assim. Inclusive, sempre o Tom escreveu texto para a contracapa do meu livro, sobre música brasileira. Ele sempre me prestigiou bastante, colocando filhos e netos, né, na minha escola de música. Então, ele tinha uma amizade também, e eu tenho certeza que havia uma admiração, né, também. Então, acho que ele estaria curtindo, assim. Espero.
Antônio Adolfo, toda a minha admiração, toda a minha gratidão por esse brilhantismo e por você ser esse gigante, tanto de coração como de pessoa e como de profissional. Meu grande abraço e meu muito obrigado por você estar sempre, se colocar disponível para a gente conversar. Muito obrigado, viu, Antônio Adolfo?
Obrigado, Cido Tavares. É um prazer enorme mais uma vez bater esse papo, sempre muito bom você. Cara que sabe fazer as perguntas boas da gente responder, né? Que sabe que tem entrevistadores que a gente tem que corrigir a pergunta para poder responder. Mas realmente é um prazer enorme estar falando com você, seu conhecimento todo, sua admiração pela música, e estar falando para os ouvintes da Rádio USP também. É um grande prazer para mim. Muito obrigado pela oportunidade.
Thank you.
Este Antônio Adolfo, gigante, um dos maiores nomes da nossa música, do jazz, não somente brasileiro, mas também mundial. A sua humildade é do tamanho do seu coração. Grande Antônio Adolfo, nós ouvimos aí a clássica Garota de Ipanema, The Girl from Ipanema, do Jobim Vinícius, na bela releitura deste novo trabalho de Antônio Adolfo. Vou fechar o nosso De Papo pro Ar com mais uma, outra clássica de Tom Jobim, aqui nesta bela releitura desse novo trabalho de Antônio Adolfo, Tom Jobim Forever, com Wave.
Thank you.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.